E aí, galera, eu sou o Thiago.
Sou Rashid e vocês estão ouvindo Dois Devs Podcast.
E aí, galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Dois Devs Podcast. Esse seu podcast favorito de todas as semanas. Espero que vocês estejam bem. Eu estou bem também. estou com o grande Rashid Calazans aqui. E aí, Rashid, como é que você está? Você está bem também, Rashid?
Fala, Ramos. Beleza, cara. Estou tranquilaço.
Que bom, cara. Graças a Deus. Eu estou muito empolgado hoje porque a gente vai falar sobre setup para programação e para outras coisas que a gente faz também, né? A gente vê como é que surgiu essa ideia primeiro do assunto. A gente acompanha muita galera no YouTube, muita gente que mostra o setup, mostra o que usa e tal, e a gente sempre teve curiosidade de ver o setup das pessoas em geral, e a gente resolveu falar um pouco sobre o que a gente usa para programar, para desenvolver, para editar vídeo, para, sei lá, qualquer coisa. Mas com relação a hardware, né? A hardware, né? As coisas que a gente pode tocar, né? Não a software especificamente. E eu vou começar com você, Rashid. Fala um pouco pra gente sobre o seu setup, sobre como você começou a construir o seu setup, como era nos primórdios, nas épocas das trevas lá, que você não tinha dinheiro e etc.
Então, realmente, né? Todo mundo começa assim. Quer dizer, todo mundo não, mas eu comecei assim, né? Sem grana, com um notebookzinho simples. E era só o notebook mesmo. Eu não tinha nada além disso. Nem monitor extra ou notebook mais avançado. Eu lembro que o meu primeiro não era nem Dell. Eu não lembro nem a marca, pô.
Será que existe ainda?
Eu acho que não existe, não. Mas assim, ele foi o meu primeiro e foi. E eu gostava muito dele, porque quem comprou foi eu com o dinheiro que eu juntei, tá ligado?
Pô, pode crer.
Porque antes disso, eu mexia no computador da minha mãe na época, né? Que era aquele desktop mesmo, grandão. Eu tinha que dividir com ela. Quando ela precisava usar para o trabalho, eu tinha que sair. E aí, na época, eu quero fazer o meu. Eita, não quero fazer, eu quero ter o meu. Vou juntar uma graninha e comprar. Então, acabei comprando o mais simplesinho. Funcionou perfeito. Até uma catástrofe que aconteceu comigo, que eu posso até...
Meu Deus.
Coisa. Mas eu iniciei com apenas um monitor. Eita, apenas com um notebook, sem mais nada. Uma mesa, eu usava a mesa da minha mãe na época. E aí, depois que eu comprei o notebook, eu juntei uma graninha a mais e comprei minha primeira mesa também. Aí já foi uma mesinha de vidro, que já era mais legal, já tinha um apoio. Aí eu comecei a comprar devagarinho as coisas, um teclado gigante.
Mas me diz uma coisa, isso assim, foi anos depois? Foi como assim? Foi muito tempo depois? Ou você ficou muitos anos com esse notebook? Quanto tempo? Qual o time frame disso?
O notebook, eu acho que eu fiquei com um ano e pouco ele, até acontecer
a catástrofe.
A catástrofe foi o seguinte: eu levava ele para o estágio, e aí eu deixei ele aberto, tava mexendo no estágio. Quando eu fui guardar ele, eu fechei a tampa, né? Imaginei que tinha fechado, esse era o problema. Aí ele ficou aquele um dedinho aberto, tá ligado? Aí eu fui, botei ele na bolsa. Outra merda que eu fiz: não fechei a bolsa, esqueci de fechar a bolsa. Então, quando eu pego a bolsa, eu meio que jogo ela nas costas, tá ligado?
Aham.
Quando eu joguei nas costas, pô, foi o notebook batendo na parede e depois batendo no chão.
Caralho!
Quando eu entrei em desespero.
Chega, deu uma frieza nos meus pés agora.
Aí eu, poxa, será que aconteceu alguma coisa, né? Quando eu fui ver, tava...
Não aconteceu nada.
Pô, tava a tampa meio aberta quando eu abri a rachadura na tela, de um canto ao outro, na diagonal, pô. Tá!
Aí, meu irmão, velho.
Pronto, não tinha nem como usar. Aí foi onde eu comprei, ou na verdade foi onde eu peguei, consegui, né, ganhei um monitor, meu primeiro monitor. Aí eu usava ele no monitor, né, pelo menos. Mas era muito simples, pô. É, pra quem vai começar, qualquer computador na programação serve. Independente do que você queira fazer. A não ser que você já queira entrar em iOS, por exemplo, que é muito difícil qualquer computador servir. É, se você quiser fazer um Hackintosh, né, normalmente você já precisa de uns requisitos mínimos na configuração do computador, notebook, do PC. Mas fora isso, pô, normalmente para web, né, linguagens em geral, não precisa. Qualquer notebookzinho hoje em dia já funciona. E não precisa mais que isso, pô. Com o tempo, né, que a gente vai evoluindo, é que vai...
Começa a ficar mais frescurento.
Mais frescurento. Não, mas é porque a gente vai descobrindo, acho, a necessidade de ter mais conforto, né? Você vai ficar ali muitas horas, pô. Então, vamos ver se dá pra melhorar isso, se não vai pra ficar menos cansado, não ficar com dor na vista ou algo desse gênero.
É, uma coisa que acho que aqui influencia bastante é a idade, né? Você, quando é garoto, você tá foda-se, tá ligado? Você pois trabalha até de cabeça pra baixo.
Exatamente, e tipo, a cadeira, por exemplo, que eu usava, era uma cadeira simples também. Ah, com o tempo, eu sempre tinha essa ideia do meu conforto, né?
Uhum.
Aí eu depois comprei um Dell, e aí eu fiquei com esse Dell um tempão. Não, mentira, não comprei um Dell, não. Comprei um outro mais simples também, eu não lembro... Acho que foi... Não lembro a marca. Mas era um notebook que tinha uma telona lá, eu curtia pra caramba. E nesse tempo, eu já começava a me preocupar em postura, porque minhas costas às vezes ficavam doendo muito. Eu ficava muito tempo, além de programar, eu era viciado em joguinhos, né? Então eu ficava lá às vezes a noite toda. E aí eu pensei, juntei e comprei uma cadeira. A minha primeira cadeira foi uma cadeira toda de tela. Ela era sensacional, eu nunca tive problema com ela. Eu fiquei com ela até comprar essa minha nova que eu tenho hoje. Então, se eu não me engano, eu passei uns 5, 6 anos com essa cadeira e ela funcionou perfeito. Eu tinha um medo gigante dessa cadeira, como era tela, né? Ela era tela em tudo, nas costas e onde senta também.
Certo.
E ela pocar, mas... E aconteceu...
Fala isso assim, pra quem não é do Nordeste, né? O que que é pocar?
É... Aí complicou.
Arrebentar, né? No caso.
É verdade. Arrebentou. Aí arrebentou. E o problema que eu fiquei com mais esse ainda é que quando eu comprei a primeira, montei, quando eu sentei, aí ela pocou, ela arrebentou.
Uhum.
Na base, né, onde senta. Aí eu fui lá, troquei, foi até no Extra que eu comprei na época. Bicho, depois disso eu fiquei com um receio tremendo, né, mas durou 5 anos, pô. E ainda dura, né, porque eu acabei doando ela e quando eu comprei essa minha nova aqui.
Quer dizer, tá lá, ainda existe e alguém usa.
Alguém usa e pô, ela era muito boa, era muito bacana. E ela fez um diferencial enorme, porque eu comecei a ter uma postura melhor, eu ajustava a parte dos cotovelos, né, dos braços, para ficarem numa altura perfeita, meio que 90 graus, para não forçar tanto. Eu comecei a ter essas preocupações, até porque eu tava numa época que a minha postura era tão mal, eu ficava às vezes tão próximo do monitor, ou o notebook ficava tão abaixo da minha vista, aí eu ficava meio encurvado, mal, os braços meio mal posicionados. Comecei a ter ler, comecei a ter dor de coluna, e aí eu fui ver os médicos, né, e falou, você tem que arrumar sua postura, meu amigo, não tem segredo.
Foda, né, velho? Pior que é uma parada que, tipo, quando você começa a trabalhar muitas horas mesmo, assim, diariamente, né, uma coisa é quando você é...
Esporádico, né?
É, metido a hacker aí e vira madrugada, ó, 2 vezes na semana só e tal. Sim. Quando você tá 8, 10 horas ali sentado, o bicho começa a pegar mesmo, realmente. Assim, eu falei que era uma frescura, mas é a necessidade, né? Ainda mais assim, a gente vai ficando mais velho, né? Aí que vai vindo a necessidade mesmo, né? Aquela postura de botar a cabeça um pouquinho mais pra baixo pra olhar pro notebook, durante anos não incomoda, né? Mas chega um momento que começa a doer a lombar, começa a doer a nuca e você não sabe o que é.
Exatamente. E aí, quando eu decidi, pô, eu quero ser desenvolvedor mesmo, eu quero isso pra minha vida. Então, quando esse notebook já tava ficando mais velhinho e eu queria ir pro mundo do iOS, isso muitos anos, quando eu ainda usava Objective-C. Eu decidi investir em um MacBook, e foi a melhor coisa para mim, porque além dele não defasar, né, financeiramente, tipo, eu consegui vender ele 5 anos depois pelo mesmo preço que eu comprei. Então, ele me trouxe pro mundo do iOS, né? E eu sempre isso, e foi evoluindo dessa maneira. Cada necessidade que eu tinha, eu comprava um suportezinho de monitor, aí eu comprava um monitor, suportezinho de notebook também, para ficar na altura padrão. E aí, com o tempo, foi evoluindo. Até chegar os meus setups mais recentes, né? Que daqui a pouco posso falar. Antes disso, eu queria saber as suas histórias, pô. O que é que você usava na época?
Cara, então, tipo, vou tentar contar do início, mas não sendo tão prolixo, né? Lá quando eu era garoto, lá pro, acho que eu tinha 13 anos, se 93, 90, 93, 92, 93, deixa eu ver aqui, eu tinha 12 anos, mais ou menos, meu pai chegou com um computador lá em casa, né? Desmontado. Desmontado, que eu digo assim, não era o CPU e pra botar cabo, não. As peças desmontadas, assim, placa-mãe, placa de tudo desmontado, tá ligado? E aí ele chegou e não disse o que era, também olhei e não sabia o que era, também, assim, o pivete, né? Eu só queria saber jogar bola. E aí, beleza, no outro dia foi um cara lá que era amigo da gente, que na verdade eu morava num condomínio de prédios, né? E ele era de um outro prédio desse condomínio. Ele foi lá e montou o computador. Velho, na época, pra você ter ideia, era um Pentium, era um Pentium com uma placa de áudio Sound Blaster, com... não sei, cara, eu não lembro quanto era a memória, nada disso, mas eu lembro o seguinte, esse cara instalou Pitfall no computador, velho. Meu irmão, eu só queria saber disso, velho. Eu jogava Pitfall acho que o dia inteiro, velho. E aí, quando eu mostrei pros meus amigos o que eu tinha lá...
Eu nem conheço.
Hã? Não conhece?
Não.
Sério, não conhece? Nunca viu?
Nunca vi, vou pesquisar.
Caralho. E outra, assim, já é bem, bem avançado, viu? A gente fez aquele podcast ali com o César e, velho, se perguntar a eles, já era anos luz na frente do que eu imagino que ele jogava, tá? Já era um gráficozinho bem tosco, mas era, né? Vou tentar achar esse link desse jogo depois.
Tô vendo aqui, né?
Mas tomara que você tenha achado a versão certa aí, que é bem, bem antigão.
É muito antigo.
Que tem as versões mais novas, né? Aí o que acontece? Eu mostrei para uns amigos meus e eu... Quando eu comecei a mostrar para uns amigos meus, cara, tinha gente que assim... quem tá... Esse, cara, você acabou de mandar agora, que é esse mesmo. Você que mora no Sul, no Sudeste e tal, pode até ter tido computador mais cedo. Mas aqui no Nordeste, principalmente onde eu morava, eu fui a primeira pessoa a ter computador, velho, no condomínio inteiro. Isso porque o que acontece? Não era rico nem nada, tá? Mas assim, meu pai tinha esse amigo que ele ia pra Miami pra ficar lá as peças de computador, trazia pra vender. E ele queria fazer uma surpresa e tal. Meu pai nunca aprendeu a mexer no computador bem mesmo. Hoje em dia ele tá até aprendendo a programar, né? Que é massa. Mas na época, assim, ele não sabia, mas ele sabia, ele teve aquela visão de que, tipo, pô, computador é uma parada do futuro, assim, né? Que, pô, vou pegar essa porra. E aí ele conseguiu comprar com o cara, tanto que o cara veio, o cara, um dos pré-requisitos era que o cara montasse a máquina, né? Porque ninguém sabia montar. E ele cobrava, sei lá, vou chutar assim, hoje em dia, dinheiro de hoje, acho que era R$500, assim. Acho que já, não sei nem se era real ainda, acho que não era. E ele cobrava muito caro pra montar a máquina, muito caro. Só que ele fez esse favor pro meu pai e montou. E aí beleza. Com esse computador, eu comecei a querer entender como é que fazia, né? Como é que fazia um jogo, E comecei a... Não digo que eu programei com ele, mas eu comecei a tentar entender os pormenores do computador. Eu abri o computador várias vezes. Eu queimei a memória. Então, fiz várias coisinhas com o computador, mas eu não era nenhum eletrônico. Aqueles caras que queria entender como é que funcionava o computador e abrir as peças e tal. Beleza. Viajando um pouquinho no tempo... a gente teve uma puta crise financeira em casa, tipo a crise de 2008, assim, foi. Só que foi nos anos 90, assim, final dos anos 90. E acabou que a gente teve... Uma das coisas que eu vendi pra ajudar lá, que a gente acabou vendendo, foi o computador, né? E aí eu já programava, assim, já tinha iniciado na programação e tal, ainda programava com... Já tava programando em Java, tal, final dos anos 90, 99, assim. Mas nada sério, e eu programava mais PHP também, mas nada sério também. Mas já fazia umas besteirinhas e tal, e aí eu fiquei sem computador. Fiquei uns quase, pouco mais de 2 anos, assim, sem computador. Só que o que eu fazia? Aí a gente já tinha se mudado para outro lugar e tal, e eu conheci esse cara, esse vizinho, que ele tinha um computador e era um notebook, velho, na época. Meu irmão, pra você ter ideia, velho, acho que pra ter um notebook, assim, já era, talvez, eu não lembro se era uma coisa normal, mas eu sei que eu fiquei embasbacado, assim, com o computador do cara. Não lembro a marca, na verdade. E ele não usava. Aí, o que eu fazia? Eu pegava o notebook com ele e usava, tipo assim, 7 da noite até as 11 da noite. Aí ia lá e devolvia. Aí pegava no outro dia, ia lá e devolvia. Pegava no outro dia, ia lá e devolvia.
Caramba,
velho. E todo dia, velho. Todo dia. Aí, sábado, eu pegava com ele o dia inteiro, tá ligado? E só devolvia de noite, assim. Até que consegui juntar uma grana e comprei um Toshiba. Um notebook Toshiba. Velho, esse notebook era assim, eu não vou dizer que ele era horrível, porque ele foi minha salvação durante um tempo. Mas ele era usado, né? Eu comprei usado de um cara. Ele era daqueles que tinha o mouse, que era uma bolinha no meio do teclado, assim. Era uma bolinha no meio do teclado. Você mexia com o dedo, assim. E esse computador era tão velho que a parte do monitor dele, né, do notebook, não segurava mais. Então, se eu abrisse ele, tinha que apanhar em algum lugar. Ou a tela caía pra trás ou caía pra frente.
Caramba.
E aí eu encostava na parede, né? E aí era um notebook, mas não era, né? Era tipo um desktop, né? Porque eu não podia sair com ele dali que ele não funcionava, basicamente. Que eu ia ter que programar com uma mão só e a outra mão segurando o monitor.
Desenrolado, né? Esse carro.
Aí o que acontece? Fiquei com ele um tempo. Até que aí, nessa época, eu já comecei a fazer os programas com um amigo meu da faculdade. E troquei esse. Aí, beleza, peguei esse e dei. Eu não tive nem coragem de vender. Eu peguei e dei pra um cara. Nem lembro quem foi, mas foi lá da rua mesmo. E na época o cara ficou super feliz e tal. E eu, engraçado, né? Dizem que quando a gente faz caridade, a gente não faz caridade pro outro, a gente faz caridade pra gente. Porque, no fim das contas, a gente quer se sentir bem, né? É o que as pessoas normalmente falam, assim. Mas... E foi exatamente o que aconteceu. Quando eu dei o computador pra ele, eu não queria que ele ficasse feliz. Eu queria me livrar daquele negócio. E aí, tipo assim, pro cara foi massa. E pra mim foi ótimo também, entendeu? Porque não tinha muito espaço no meu quarto. E eu tinha acabado de comprar um notebook da Dell. E que foi, assim, a pior coisa que eu fiz na minha vida foi comprar esse notebook da Dell. É. Inclusive, Dell, se quiser patrocinar nós, pode patrocinar nós.
Quando eu fui comprar o Mac, eu fiquei muito tentado entre um Dell e um Mac na época. Mas eu acabei entrando pelo Mac.
Velho, ainda hoje MacBook é foda, não tem comparação, não. Mas, então, voltando pra esse Dell, qual é o problema do Dell? Dell é o seguinte, Dell esquenta tanto, o computador esquenta tanto, não sei os mais novos hoje, né? Mas ele esquenta tanto que era impossível você continuar digitando nele, tão quente que ele ficava, e ele esquentava tanto que eu acho que ele quebrava, o que foi que aconteceu com o meu, né? Ele esquentou tanto que ele quebrou aquele conectorzinho, que eu não sei o nome, que conecta a parte de baixo do computador ao monitor. Eu não sei o nome desse conector, só que quando ele pifa, acaba a tela, não tem mais tela. Você tem que trocar aquele negócio, e é caro pra caramba. Aí beleza, o meu pifou, aí tava na garantia, troquei, aí o outro acabou a garantia, pifou também. Aí eu fui na loja lá, troquei, já foi uma grana. Queimou de novo, pifou de novo, depois que passou a garantia dessa peça. Aí eu disse, quer saber? Foda-se. Liguei no monitor externo e fiquei usando ele como monitor, e o monitor externo. Aí pifou o teclado dele, porque esquentava muito, tá? Pifou o teclado dele. E aí eu fui, comprei um teclado externo, continuei usando ele, quer dizer, ele já não tinha mais nada, só tinha o HD e a placa-mãe ali e a memória. Depois de um tempo, uma outra coisa falhou que ele não ligava mais. Aí eu mandei a merda mesmo e fiz a outra merda da minha vida, que eu já tinha uma graninha a mais, comprei um Dell. Não, foi Dell não, acho que foi um Acer Game, se não me engano. Eu sei que era um notebook gamer, que era mais pesado do que, sei lá, do que 3 bíblias juntos, tá ligado? Tava pesado da porra.
Cara.
Era um desktop, basicamente, em formato notebook. Porém, ele tinha o mesmo problema. Esquentava pra caralho, esquentava muito, velho. Ele esquentava tanto que também não conseguia programar nele. E eu também não conseguia jogar nele, que eu comprei com a intenção de jogar também. Aí o que eu fazia? Eu usava ele, sem monitor externo, mas com teclado externo.
Entendi. Né?
E aí aconteceu a mesma coisa com ele. Depois de um tempo, queimou esse conectorzinho. E aí eu já sabia do processo, né? Já tava puto com o processo. E disse, ó, quer saber? Foda-se, não vou nem consertar essa merda, deixa aí. Eu tenho ele até hoje, só que ele tá na casa da minha sogra. Até hoje ele tá lá. pra lembrar da polícia.
Eu tenho aquele que eu falei, a da tela rachada, eu ainda tenho ele aqui. O bicho funciona ainda, velho. Tem o Windows XP nele.
Então, a gente vai deixando, né? Pronto. Esse não liga mais, esse. Depois de um tempo, eu acho que ele foi quebrando as outras partes, né? É, acho que ele ficou com raiva. Aí, beleza. Depois desse, eu comprei um Dell. Aí, com esse Dell, esse Dell, pra você ter ideia, ele durou 5 anos na minha mão. E depois eu dei pra minha cunhada. Minha cunhada usou ele mais 4 anos. Tem pouco tempo agora que ela trocou, porque ela disse que já não tava travando tudo já, mas o computador não quebrou. Ele tava lá ainda. Inclusive, Dell, se quiser patrocinar a gente, então aí. Porque assim, massa, tá ligado? E aí eu, né, depois disso, só pra não entrar nos setups mais novos, mas assim, quando foi que eu consegui comprar, meu sonho sempre foi ter um MacBook, né? Aí o que acontece? No dia que eu pedi demissão do meu primeiro emprego mesmo, acho que foi o segundo emprego mesmo, assim, de carteira assinada, que eu pedi demissão, que eu recebi aqueles FGTS, aquele negócio todo, primeira coisa que eu fiz foi ir numa loja que tinha aqui na cidade, Maceió, e eu comprei à vista o MacBook. Pum! Me dei essa porra. Era um MacBook de 13, que eu usei muito tempo. Inclusive, você conheceu esse MacBook de 13.
É, era o que eu tinha, pô. Era um daquele. E eu comprei aqui em Maceió também. O único que eu comprei aqui em Maceió. O meu segundo é o que eu tenho hoje.
Então, era na época que era possível comprar ainda um MacBook no Brasil, né? Ou pelo menos, não contrabandeado.
É verdade.
Mas aí, cheguei... Aí, pronto. Foi basicamente isso aí. O meu setup, até chegar no setup que na verdade, eu comprei. Quando eu me demiti, eu pensei, eu posso... O que eu queria fazer? Eu tava indo para outro emprego, mas eu queria também começar a pegar freela. E na época, tava bombando essa parada de... Bombando não, mas assim, tava começando a surgir esse negócio de aplicativo para iPhone. E eu disse, porra, eu quero fazer aplicativo para iPhone. Aí eu fui pesquisar o que tinha para fazer. A primeira coisa que eu tinha que ter era um MacBook. Aí eu fui lá e comprei. Eu peguei o dinheiro, basicamente foi meu FGTS inteiro. Eu não sobrou nada. Porque eu não recebi multa, porque eu pedi demissão. Aí eu não recebi multa nem nada. Inclusive, tentei negociar lá, mas não teve jeito. E aí só veio o FGTS, acho que sobrou R$100 do FGTS.
Caraca.
E aí, pá, eu já tava, assim, voltei na cabeça e se dane, né? E pronto. Aí comecei a estudar pra iOS e tal. Né? Tá, mas vamos falar um pouco de, né, avançando um pouco no tempo. Você chegou até a parte que você ia comprar o...
Eu comprei o notebook, o MacBook e a cadeira, né? Eu tinha a cadeira, o MacBook e o monitor.
Ah, sim, desculpa, falar só um negócio. Eu nunca tive, tá? Até essa época eu nunca tive uma cadeira que prestasse, nunca tive mesa que prestasse, eu nunca nem pensei nisso, sim. Meu fone que eu usava era um fone bosta qualquer, desse Xing Ling de centro que você compra. É, cadeira era a que tinha, tá ligado? Banco, qualquer coisa. E pronto, era isso. Minha preocupação sempre foi o computador, tá ligado? Eu nunca me preocupei com o resto, assim. Eu não era geek dessas coisas nem nada, não, assim. Sempre fui preocupado em ter a máquina. Inclusive, eu trabalhava muito na mesa de jantar, assim, também. Ou na escrivaninha que eu estudava no meu quarto, né?
Entendi.
Para as minhas coisas, óbvio, né?
Sim. É, eu comecei a me preocupar mais, né? Eu comecei a querer ter um conforto maior. Então, passei a vislumbrar, a colocar como desejo, fiz uma lista de desejos. Pô, algum dia eu quero ter isso, de tal forma e tal e tal. Então, hoje meu setup, ele tá mais robusto do que antes, me traz um conforto muito maior. É, por exemplo, hoje em dia eu tenho um stand-up desk. O stand-up desk é aquelas mesas inteligentes que sobe e desce automático. É, pra que eu comprei um stand-up desk, né? Pra que ela serve? Basicamente, pra você fazer com que o seu corpo não fique parado, que flua a circulação enquanto você tá em pé e desenvolvendo ou fazendo alguma coisa com o computador. É interessante você ficar de tempo em tempo, minutos, horas, em pé, para você ativar a sua circulação e não ter problema de circulação, não ter problema até de postura, muito tempo sentado, na mesma posição. Isso os médicos falam, que inclusive eles me falaram, tipo, ó, se você já trabalha sentado, passa 10 horas, 8 horas, o que for, sentado na frente do computador, é interessante a cada uma hora você se levantar, ficar 10 minutos andando, fazer alguma outra coisa, ou seja, se levantar, sair para ativar sua circulação, você não ficar...
Na verdade, evita doenças, né? Principalmente cardiovasculares.
Exatamente, exatamente. Evita doenças cardiovasculares. Então, em vez de eu, a cada hora, ter que ficar 10, 20 minutos andando, o que é que eu faço hoje em dia, né? Eu aproveito a Stand Up Desk e a cada 2 pomodoros, que meus pomodoros é de 50 minutos, eu descanso 10, eu passo um pomodoro inteiro em pé. Então, isso aí já tá fazendo a circulação. E nos meus breaks de pomodoro, eu também já saio do computador. Então, meus pomodoros a 50 minutos, 10 minutos de descanso, e aí nesses 10, eu saio da frente do computador, vou beber uma água, vou jogar um basquetezinho aqui na cesta que eu tenho, que já é pra... Já, de certa forma, eu considero como setup também, porque vai me distrair, vai tirar o meu foco, vai descansar minha mente, né?
Perfeito isso, velho. Essa parada da cestinha de basquete é massa mesmo.
É da hora, pô. Eu gosto demais, já tô craque nela. A Stand Up Desk, ela me ajuda nas horas que eu precisaria estar andando. Então, por exemplo, quando eu gravo os meus podcasts, quando eu uso, né, normalmente. Sempre quando eu gravo podcast, gravo algum vídeo, gravo ou até reuniões nas empresas, né, eu gravo em pé. Porque eu me forço já a ficar um tempo em pé, que é necessário pro corpo humano ficar em pé algumas horas ao dia. E quando não tem muita reunião, quando eu não gravo podcast, eu faço a sugestão, né, que eu disse. 2 pomodoros sentado, 1 pomodoro em pé. E isso não cansa. 1 pomodoro, 50 minutos, passa rapidinho, pô. Você fica se remexendo, fica trabalhando tranquilamente. E uma outra coisa que a Stand Up Desk me traz de benefício é, eu em pé, eu consigo pensar em soluções, às vezes, melhores do que sentado. Inclusive, por que eu falo isso, né? Porque, inclusive, eu tenho um quadro branco aqui em casa, que quando eu preciso pensar em algo mais complexo ou desenvolver algum pensamento lógico que não tá saindo no meu caderninho, que também fica do lado, eu fico anotando, eu me levanto, fico no quadro pensando, botando as minhas ideias e eu, normalmente as ideias saem dali. Ou seja, né, o Stand Desk, ele já ajuda em diversas coisas. E falando já do quadro branco ou do meu caderninho, é tipo, isso eu também considero parte do meu setup. Eu sempre tenho um caderninho na mão, nesse caso, meu bullet journal. Eu uso um iPad hoje em dia. Antes eu não usava um iPad, era um caderninho mesmo. Porque quando eu preciso desenvolver alguma ideia mais complexa ou anotações mais manuais, eu utilizo esse caderninho. Por quê? Porque no computador você às vezes não consegue vislumbrar. Mesmo que você use um mind map ou qualquer outra coisa do gênero, às vezes a gente precisa escrever. O estilo da escrita, você escrevendo, faz com que a solução seja mais didática, seja mais prática, e ela acaba vindo muito
melhor. Tem muitas pesquisas que confirmam, né, que escrever ativa partes do cérebro que não são ativadas quando você digita. Né?
Exato.
E fora que quando você escreve, você tá ali... O fato de você tá escrevendo manualmente e tal, o movimento e tal, faz com que você... Essas partes do cérebro são ativadas, faz com que você tenha mais criatividade, lembre mais do que você escreveu.
Exatamente isso. Quando você escreve, fixa mais na sua cabeça. Isso é fato.
Isso.
Então, hoje em dia eu uso um iPad, eu considero ele parte ritual do meu setup também, porque quando eu preciso uma coisa mais complexa, eu tô lá. Se ali eu não conseguir desenvolver muito, eu me levanto, vou pro quadro branco, aí eu pinto mais, deixo mais amplo, deixo pra eu visualizar melhor e tal. Quando eu preciso fazer uma conversa, um talk com alguém, discutir uma ideia que tá me tirando o sono, por exemplo, eu fico em pé e vou discutir com o cara. Que normalmente eu já fazia isso quando trabalhava presencial. Em vez de ficar sentado, olhar pra cara do outro, ficar discutindo, eu chamava, vamos ficar aqui em pé, vamos discutir, vamos ali fora e discutir ideia, argumentar, ver qual é a melhor solução, porque isso acaba influenciando no lado positivo, né? E isso me ajuda muito.
É verdade, eu lembro que você fazia muito isso mesmo. Esse seu quadro branco, ele é grande, pequeno, ele é que tamanho, sabe dizer?
Cara, eu tô olhando pra ele agora. Ele não é tão grande, não. Eu acho que ele tem 50 por 40. Ele é pequeno, mas já é muito maior do que o meu iPad, por exemplo.
Ah,
então
sim,
eu consigo jogar mais ideias nele.
Eu lembro que a gente fez um esboço de uma solução do que depois se tornou a a parte de integração offline de um sistema inteiro numa porta, lembra? Porta de vidro.
Foi massa, porque ali... Isso que é massa, porque ali a gente jogava não só as ideias, mas exemplos e ficava olhando lá em pé pros exemplos. Pô, isso faz sentido. Não, isso aqui vai dar errado. Então, é interessantíssimo você ter algo pra escrever e ficar olhando de longe, ficar em pé, observando. Isso ajuda demais em qualquer tipo de solução, véio. Eu aconselho.
É verdade, é verdade.
E aí, meu setup, além dessa mesa stand desk e os auxiliares, né, que eu falei agora, tem uma cadeira hoje, é uma cadeira gamer, é uma cadeira super, é bem mais confortável do que a outra, é mais ajustável também, ela me ajuda muito na postura, manter as angulações das articulações, né, das pernas e dos braços, isso é muito importante, muita gente, né, negligencia isso,
verdade.
Por conhecimento talvez, ou por não ligar, por ser muito jovem, como tu até falou mais cedo, mas você se preocupar com as angulações de todo o seu corpo é imprescindível para você ter se você trabalha com desenvolvimento, né, para você ter uma vida longa e sem problemas de articulação principalmente. Eu comecei há muito tempo atrás, quando não me preocupava tanto com isso, eu comecei a ter dores nas costas, e aí eu fui me preocupando, né, como eu tinha comentado, comprando algumas cadeiras, tentando sempre melhorar alguma coisa. Então hoje no meu setup eu tenho aquelas bolinhas é umas bolinhas que tem uns espetinhos, tá ligado? Que você fica apertando pra ficar ativando a circulação da mão. Aí, eu às vezes...
Tô ligado com essa.
Eu utilizo uma bolinha tanto pra mão quanto pro pé mesmo. Se eu tô sentado, o pé tá precisando, tá dolorido ou algo assim, tá inchado de certa forma, eu pego, ponho no pé e fico mexendo. Então, meu setup é esse. Hoje eu uso também teclado e mouse externo, mesmo com o notebook. Eu ponho o notebook na mesma altura do monitor pra ficar com a angulação do pescoço e da cabeça perfeito, assim, né? De olhar, se eu olho para o horizonte, eu consigo enxergar no meio da tela. E isso é interessante, porque se você ficar olhando para baixo, como normalmente se você trabalha com notebook, você fica olhando mais para baixo no notebook, a sua cabeça, né? O seu pescoço, sua coluna começa a se dar mal. E também, se você, eu já vejo muita gente, né, pegando aquele suportezinho de notebook, botando na altura correta do olho, mas quando você vai mexer no notebook sem teclado externo, a sua mão fica muito mal posicionada, e isso acaba trazendo problema na articulação da mão, desenvolvendo o ler, né? E aí...
Pior que as pessoas não dão muita importância a isso, né?
Ler é um problema muito sério, pessoal. Se você tem, realmente permitir ter ler e não cuidar, não se tratar, você não vai conseguir nem levar uma sacola de pão, pô. Assim, no modo mais extremista, né? Não,
fora que incomoda muito, né? Incomoda demais, você fica... você não consegue se concentrar, porque tá o tempo todo aquele formigamento, aquele negócio quente, ardendo.
Então, meu setup é esse. Eu só faltei dizer dois itens que eu uso. Luminária pra noite, às vezes, só pra focar mais, ter uma luz mais próxima de mim, porque às vezes o do quarto não é suficiente, fica o quarto claro, mas a luminosidade pra um teclado, pra um monitor, não é tão suficiente. E uma aquisição que eu tenho recentemente é um ar-condicionadozinho portátil. É Vapolar o nome.
A frescura das frescuras.
No verão, topado aqui em Maceió não funciona, porque a umidade é gigantesca.
Maceió também é a sala de espera do inferno, né? Então não tem como você resolver com nada.
Mas ele me ajuda muito, já deixa o ambiente mais fresco quando eu não quero usar o ar-condicionado. Ou eu tento alternar, né? Ventilador eu usava muito, mas tive alguns problemas com ventiladores, eu deixei ele cair algumas vezes, aí quebrou.
Inclusive, você teve problemas, você comprou ar-condicionado muito porque você teve problemas mesmo, né? De dor de cabeça, esse tipo de coisa por causa do calor, né?
Com certeza, eu não tinha ar-condicionado mesmo. E o meu escritório, ele é poente.
E assim, galera, ele não tinha ar-condicionado porque não é porque ele não tinha dinheiro, não, é porque ele é metido a hippie mesmo, viu?
Não, porque eu não sei se era necessário na época, né? Mas enfim.
Era necessário.
Não, eu nunca sofri com isso antes. Aí na minha cabeça não era necessário. Por que eu não sofria antes? Porque eu não trabalhava 100% remoto, entendeu? Então eu saía de casa de manhã, só chegava à noite, pô. E aí à noite, quando eu ia trabalhar no escritório, já tava mais frio. risco, não precisava. Sendo que quando eu comecei a trabalhar remoto 100%, o que que aconteceu, né? Como eu falei, o meu quarto é poente, então a partir de meio-dia até umas 5 da tarde é muito abafado, é muito quente. Então, os ventiladores não estavam suprindo. Aí eu acabei comprando o Evapolar, porque ele é um ar-condicionado portátil, não gasta energia, eu coloco em um powerbank, no próprio MacBook, assim, ele gasta pouquíssimo, é tipo 12 volts, e ele tava fazendo o efeito, mas não com excelência, né? Porque ele funciona muito para esses ar-condicionados normalmente, os portáteis, funcionam com umidade baixa, e ela, Marcelo, a umidade é muito alta, é 80%.
Inclusive ele diz, né, no site, né, para você comprar só se você morar num lugar de umidade baixa.
Pois é, eu ignorei, né, mas beleza. Mas ele funcionava, mas não com tanta eficiência. E não era só o suor. Eu comecei a ter dores de cabeça, passar mal, e começou a ficar sério. Aí minha esposa, eu falando, Larissa, minha esposa, né? Não tô aguentando. Aí eu comecei a sair muito pro shopping pra ficar no ar-condicionado de lá ou tal. Aí ela foi desenrolada, bicha. No mesmo dia que eu falei que eu tava passando muito mal, ela conseguiu dois ar-condicionados muito bons, usados por um preço mais barato que o Evapolar.
Salvou sua vida. Mais barato. É porque o Evapolar também não é barato, né, gente? Então, assim, o Evapolar custa aqui no Brasil acho que mais de mil reais, né?
Mais ou menos. Isso mesmo. E foi um de caixa, que a gente... O apartamento tem que ser ar-condicionado de caixa. Agora foi um achado, né? Foi tipo... Sincronizou tudo, né? Quando ela falou com alguém, aí alguém teve aquela parada do Pinheiro, que o pessoal tava se mudando do Pinheiro. Foi uma catástrofe que tá rolando ainda, pessoal, aqui em Maceió.
Quem não é de Maceió, procura aí, Pinheiro... Desabando, alguma coisa assim, que você vai entender o que tá acontecendo.
E aí a galera, teve um casal de amigos dela que tava tendo que se mudar, aí se mudou pra um novo apartamento, e o apartamento lá só era, não podia ter caixote, não tinha o buraco do caixote, só era o splinter.
Sim.
E aí ela achou, tipo, ela tinha dois seminovos, menos de um ano de uso, muito econômicos, e de caixote. Pô, perfeito, salvou minha vida, salvou a vida dela, até porque de noite, quando a gente dormia, nosso quarto também fica, uma das paredes também fica poente, e à noite era complicado também.
É horrível, né? É verdade.
Uns meses atrás tava impossível de dormir, né? Que era o verão daqui.
Não, no verão? É, mas eu pensava que não tinha outra estação, não.
pô, a gente tá no inverno hoje, faz um frio bom, tá ligado?
Faz friozinho o quê, rapaz? Tão vergonha. Faz um calor mais ameno.
Beleza. Então, meu setup é esse, Ramos. E galera, hoje eu sou muito tranquilo. Hoje eu tenho também um monitor bem maior. Eu trabalho principalmente...
Qual é o monitor, Rashid?
É um monitor LG, se eu não me engano, ele é de 23 polegadas. O meu notebook é de 15 polegadas, mas ele não tá como principal. Esse monitor eu deixo como principal. Tô até experimentando não usar o segundo monitor do notebook, só focar tudo nele. Mas é bem tranquilo. Super de boa e... Como eu falei, eu uso teclado e mouse externos também. É isso. E tu, Ramos, como é que tá o teu setup hoje? Como é que tu evoluiu?
Então, eu não tinha essa questão de montar setup e tal. Nunca pensei sobre isso durante muitos anos. Meu negócio era ter o computador e trabalhar. Inclusive, eu sempre tive, não digamos assim, vontade de trabalhar remoto, né? Mas eu sempre gostei de trabalhar com o meu computador, porque eu pensava, pô, posso trabalhar em qualquer lugar.
Posso crer.
Então, até quando eu trabalhava na empresa, eu levava meu notebook. E eu forçava tanto para trabalhar com o meu notebook, que algumas vezes até eu consegui, quando não tinha nenhum perigo assim de segurança, né? Mas a gente sabe, quando a gente trabalha em empresa, tem muito protocolo de segurança, muito protocolo às vezes que é desnecessário também, mas que tá lá por algum motivo, e você tem que seguir, né? Enfim, mas assim, assim que eu comprei esse MacBook, esse primeiro MacBook que eu tive, que era um MacBook de 13, eu comecei a programar, né, pra iOS, estudar, e eu levava ele pro trabalho. Na hora do almoço, eu almoçava em 5 minutos, não sei como eu conseguia comer comida tão rápido, para poder ficar na minha mesa estudando.
Posso crer.
Aquelas 2 horas que eu tinha de almoço, eu ficava estudando. E depois eu voltava pra trabalhar, puto, eu queria estar estudando ainda. E aí quando eu acabava o trabalho, eu ficava de 6 às 8 no trabalho, para não pegar trânsito, estudando, para depois ir para casa. Tá ligado? Aí quando eu mudei para mais perto do trabalho, eu parei de fazer isso. Mas aí o que acontece? Na minha casa, o setup não era assim. O setup era tipo a mesa de estar ou a mesa de escrivaninha, qualquer lugar eu trabalhava, meu negócio era ter computador. Com o passar do tempo, comecei a fazer, pegar muito freela, né? Muito projeto de freela, comecei a trabalhar mais em casa, comecei às vezes virar noite, né? Trabalhando, eu comecei a sentir que talvez, de repente, eu acho que essa galera que tem um setup em casa não é frescura, né? De repente, eles têm por algum motivo. E o motivo foi que eu comecei a se morrer de dor nas costas, velho. Eu sentia muita dor nas costas. E o que que acontece? Eu não sei se vocês, ou você, Rashid, ou vocês que estão aí ouvindo, vendo, vocês têm esse problema. Todas as cadeiras que eu compro, elas acabam pendendo para um lado. Elas começam tranquilamente e elas vão pendendo mais assim para o lado direito. E minha coluna hoje, ela sente rapidamente. Quando eu sento numa cadeira que ela tá meio pendendo para um lado, minha coluna sente. Eu sinto que eu tô forçando a coluna pro outro lado, entendeu?
É normal. E é a base da cadeira que não sustenta. Agora, essa que eu tenho, deixa eu até ver, é do DX Racer, né? Ela tem a base perfeita. Ela é justamente, eles criam essa base diferente, não é de madeira, nem de plástico.
É de metal.
É, e eles não deixam, não. Não pende, é impossível, não é impossível, mas é muito difícil.
Então,
tu tem uma dessa, né?
Pois é. Vou chegar lá, você vai ver. Eu tenho esse problema com cadeiras, né? Que elas pendem, né? Beleza. Aí o que eu fiz, né? Pô, vou comprar uma cadeira boa. Aí, olha como o cara noob é foda, velho. Vou comprar uma cadeira boa. Aí, onde foi que eu fui pra comprar uma cadeira boa? Numa loja especializada em cadeira? Não. Eu fui no supermercado, né? No supermercado tem cadeira boa. Pô, uma cadeira de R$400 é uma cadeira boa.
É verdade.
Né? Na minha cabeça era, né? Aí, beleza. Comprei a cadeira. Cheguei em casa super feliz e tal. Comecei a usar a cadeira, beleza. E a cadeira era boa. Assim, relativamente. Hoje em dia eu sei que ela era uma bosta, mas assim, na época, pra mim, ela era boa pra caralho. Ela era muito boa. E usei. 3 meses depois, a cadeira pendendo pro lado. E eu sentindo a cadeira pendendo pro lado. E aí eu, porra, velho, já tá foda essa cadeira, beleza. Mas continuei usando, né? Continuei usando ela. E aí surgiu a necessidade, assim, de eu senti a necessidade de ter uma escrivaninha na altura que fosse correta, assim, pra cadeira que eu tinha, né? Porque o que acontece? O grande problema de mesa é que a mesa nunca casa com a cadeira. Ou o braço da cadeira não deixa você levantar a cadeira o suficiente pra poder ficar numa altura onde o seu braço fique 90 graus.
Exato.
Né? Seu braço. Ou a mesa, ela é muito alta e a cadeira não sobe o suficiente. Ou a mesa é muito baixa e a cadeira não baixa o suficiente. Enfim, nunca bate.
Exato. Sempre tive esse problema. Aí eu usava justamente o apoio dos pés pra...
Exato. Aí você compra uma cadeira, às vezes, aí você vai comprar uma mesa, você olha, não, essa mesa eu vou comprar um pouco mais alta, porque eu subo a cadeira e aí eu boto um apoio dos pés, aí fica tudo certinho, mas nunca é 100%, né? Mas assim, tirando a frescurite aguda que a gente tem agora, não, às vezes não tem problema. Sempre tem um problema da saúde, tá? Esse problema existe, mas a gente meio que releva ele, né? Ah, foda-se, ficar aqui um pouquinho torto, não tem problema. A gente sempre acha que não tem. E o que acontece? Eu comprei uma escrivaninha. Aí a escrivaninha, ela era muito baixa e a cadeira não descia o suficiente. Então, o braço da cadeira não deixava a cadeira entrar na escrivaninha.
Caraca.
E aí, o que foi que eu fiz? Pô, tirei o braço da cadeira.
Mas tu usava a mesa como apoio, né? Dos braços.
Aí comecei a usar a mesa como apoio. Só que aí eu comecei a ficar com problema no cotovelo e no ombro. Porque eu ficava apoiado na mesa com o ombro aberto, com o braço aberto, entendeu?
Entendi, velho.
Aí comecei a ficar com problema. Aí comecei a sentir dor no ombro. E assim, não veio com uma semana, né? Demorou. Mas eu não sabia o que era. É academia, não sei o quê. Ah, foi o futebol que eu bati e não me lembrei. Mais nada. E era a mesa. Aí, beleza. Fui no médico, o médico disse, ó, sua postura tá ruim. Como é que você senta? Aí eu mostrei pra ele como é que eu sentava. Aí ele matou na hora, né? Aí ele disse, ó, troque todo o seu setup aí, mude cadeira, mude de mesa e tal. Aí eu olhei pra cara dele e disse, você vai me dar o dinheiro pra eu fazer isso? Aí, beleza, né? Andando um pouquinho mais no tempo, e isso com esse mesmo notebook, tá? E eu só tinha notebook, eu não tinha monitor, não tinha nada, só tinha notebook. Nem mouse externo eu tinha.
Caraca.
Era. Aí, uma coisa que eu fiz quando ele falou foi comprar um suporte pra o notebook ficar 90, ficar, sei lá, 45 graus, uhum. Uma coisa assim, mais ou menos. Ele fica mais alto, né? Na altura da minha vista, assim. E aí eu comprei um teclado externo, era um Microsoft, não lembro a marca, mas ele vem com... Ele, não é a marca, não lembro o modelo, mas ele vinha com mouse também, Bluetooth. Um dos melhores teclados que eu já... Primeiro, eu não tenho frescura, não é frescura, eu vou parar de falar essa palavra. Eu não tenho essa obsessão por teclados mecânicos, né? Que eu vejo muita gente comprando 30 tipos de teclados e tal. Inclusive, tem um episódio no... Tem uma... Eu sigo o Akita, né? O Keaton Rails, né? E ele tem a... Ele botou uns vídeos no Instagram dele lá, escolhendo teclado. Eu não tenho essa obsessão com teclado. É, inclusive, né, me julguem, mas eu acho o teclado do novo MacBook bom.
Eu gosto pra caramba, só tem problema, né? Mas...
É, tem o problema de parar de funcionar, né? Que é só um detalhe. Aí o que acontece? Eu comprei esse teclado externo e aí melhorou um pouco. Só que a cadeira ainda pendia pro lado, eu sentia a cadeira pendendo e tal. Aí eu comecei a ganhar um pouco mais de dinheiro, eu resolvi trocar de cadeira. E aí eu peguei uma outra cadeira que na época eu não me liguei e também fiz a mesma, né, a mesma expertise que eu tinha já de comprar cadeiras no supermercado, eu usei, né? Foi num outro supermercado e comprei outra cadeira. Só que dessa vez era de R$600. Aí na minha cabeça, dessa vez eu comprei uma cadeira foda. Era uma cadeira de couro, né? Napa, aquelas napas bem, bem bosta mesmo, mas que você pensa que é cadeira presidente, né? Não tem cadeira presidente, né? Que chama, né? Que é tipo como se fosse a cadeira do chefe da empresa. Nunca que o chefe da empresa ia usar uma merda. Mas beleza. Comprei a cadeira. Fiquei super feliz de novo. Essa cadeira, com um mês, ela começou a sambar. Ela ficava... Sabe como você fica com o corpo mexendo, a bunda mexendo de um lado pro outro, assim? Na cadeira? Aí eu disse, porra, ela vai pender pra algum lado. De certeza, que ela já tá meio solta, né? E aí teve um problema. Eu tinha... Essa cadeira, ela também não entrava na escrivaninha. Eu não queria perder o braço dessa cadeira. E aí, um amigo meu tinha comprado uma stand-up desk de fora dos Estados Unidos. E ela tinha acabado de chegar e ele queria se desfazer da escrivaninha dele. Aí eu fui na casa dele e peguei a escrivaninha dele, que não era uma escrivaninha pequena, não. Era um negócio gigantesco. Só que ela era muito alta, mas muito alta mesmo. A minha cadeira, eu subi ela topado e eu ainda ficava com o braço assim, meio que, sei lá, 30 graus assim, pra poder digitar. Ela era muito alta. E eu, porra, de olho, cavalo dado, não se olha os dentes, né? E fiquei com essa escrivaninha um tempão. Bicho, com 2 meses, assim, eu já tava, sabe, sentindo dor em todas as partes do corpo, da cintura pra cima, assim. Tinha dor no ombro, tinha dor nas costas, tinha dor no cotovelo. E não sabia o que fazer. Aí, minha mulher, ela se formou em educação física, ela tem certo conhecimento, né, sobre as partes do corpo humano. Aí ela fez uma parada, uma massagem lá, não sei o quê, que ela entendeu na hora que era eu trabalhando. Aí, beleza, né? Uma recomendação de esposa é pior do que recomendação médica, né? Tem que ir, é você fazer logo. Aí eu me desfiz dessa escrivaninha, e aí como ela já tava trabalhando, ela é personal organizer, né, minha esposa, e ela tava trabalhando muito em casa, assim, fazendo projetos e tal, e ela não trabalhava na mesa da sala. Aí eu disse, vamos comprar uma escrivaninha que sirva para nós dois. Aí eu fui na Tokstok, inclusive patrocina nós aí, né? Aí eu fui na Tokstok e comprei uma escrivaninha que servia para as dois. Era tipo uma... Ela é um quadrado, mas que são duas escrivaninhas em uma só, entendeu? Com uma divisória no meio. E aí, essa escrivaninha, ela era na altura perfeita para a cadeira que eu tinha. Que já era... Que eu já pulei essa parte, mas assim, já era uma outra cadeira. Que eu vou contar essa história da cadeira depois, né? E aí, beleza. Fiquei usando ela até antes de ontem. Não, até ontem. Até ontem. Ontem eu usei essa escrivaninha. E eu não sei quando é que esse episódio vai pro ar, então o ontem é dia 23 de julho.
Boa, boa, boa.
Então assim, usei até ontem, até dia 23. Mas aí, beleza, vou contar o resto, tá? Mas dessa história, mas deixa eu voltar pra cadeira. Aí eu tinha essa cadeira que tá, essa cadeira nova que era de Lapa, e ela era meio virando, assim. Eu já tava meio sambando. E eu, puto, disse, dessa vez eu vou comprar uma cadeira de respeito. Vou comprar uma cadeira foda. Aí fui no site da DX Racer, da DX Racer, ó. Aí, caralho, R$2.500 uma cadeira. Chega a ter uma tremedeira, assim, não. Aí eu, não é possível. Deve ter uma cadeira mais barata. Aí fui no shopping daqui da cidade. Aqui tem mais de um shopping, tá? Aí fui num shopping. Antes só tinha um. Tô falando que antes só tinha um. Aí fui nesse shopping e fui numa loja de informática, né? Se eu não vou mais comprar cadeira em supermercado, né? Aprendi. Aí cheguei lá e o cara tinha uma cadeira gamer. Que, porra, é a cadeira que eu tenho hoje, né? Cadeira massa, bicho. Inclusive, eu só podia sentar se eu dissesse, se eu convencesse ele de que eu ia comprar a cadeira, que ele não deixava ninguém sentar na cadeira. É absurdo, né? Beleza. Aí na minha cabeça, tipo, se eu comprasse na DXR também eu não ia sentar, então eu vou aqui com.
É uma parada que eu acho absurda aqui em Maceió, quando a gente vai comprar o fone, ou cadeira, ou.
É absurdo isso, pô. Tem.
Deixa experimentar, como assim?
É, pô, como é que você vai comprar um negócio que você não sabe nem se presta, pô? Você tá ficando doido.
É.
Enfim, né? Não dá pra entender, velho. Não dá pra entender. Inclusive, é uma parada que, assim, não sei se no Brasil em geral acontece, mas você pega nos Estados Unidos, o cara compra um monitor, leva pra um evento, usa o monitor no evento, no outro dia o cara vai lá e devolve.
Ah, é.
E de boa, ninguém pergunta nada, tá ligado? Toma aí. Aí devolve, acabou. Assim, pronto. Ninguém nem pergunta, ah, teve problema? Não, mano, não quero mais. E é a prática comum, eu acho, né? Mas assim, culturas diferentes, né? Aqui, se fizesse isso, Deus sabe o que ia acontecer, né? Aí, o que que acontece? Fui lá e comprei essa cadeira. Pô, era uma cadeira gamer, né? Pô, massa e tal, não sei o quê. Beleza. Essa cadeira, de uns 2 meses pra cá, eu comecei a sentir dor nas costas. No lado esquerdo, no lado direito. Quando essa dor do lado direito, eu já é muito conhecida minha, ela bate, eu sei que é porque a cadeira tá pendendo pro lado. Só que olhando pra cadeira, não parece. E aí, inclusive eu tava conversando com a minha esposa um dia desse, e ela disse, ó, isso já é nóia da sua cabeça. Só pode, porque assim, não parece. Não, e eu tô na dúvida até hoje porque não parece. Só que já bate aquele arrependimento, né? Porra, todo mundo que eu sei que comprou essa cadeira que você tem, por exemplo, dessa marca que você tem, é feliz com ela e nunca teve esse problema, entendeu? E a minha cadeira foi, tipo, R$1.000 mais barato. R$1.300, R$1.400. Eu poderia ter dividido mais vezes, sei lá, ou feito qualquer outra coisa. Ou dividir é ruim, né? No cartão. Não divido no cartão, pessoas. Eu poderia ter comprado essa cadeira e eu ia estar feliz, acho que, nos próximos 10 anos com ela. E o que vai acontecer? Que eu já sei que vai acontecer. Eu vou acabar vendendo essa minha cadeira, que eu não sei se tá pendendo pro lado, e vou acabar comprando uma DX Racing, entendeu? Por quê? Porque é a cadeira, é a única cadeira que eu conheço que tem o fundo do tampo dela, não é de madeira. Bom, aí eu não sei onde eu parei, mas assim, beleza. E aí eu tinha essa escrivaninha e eu já tinha essa. Aí eu tinha essa cadeira, que já faz um tempo que eu tenho ela. Essa gamer, que não é a DX Racer. E aí eu comprei um monitor, um monitor Samsung 4K, 27 polegadas. E comecei a usar junto com o MacBook. E aí depois eu vendi esse MacBook e comprei um outro MacBook de 15. Já bem, bem melhor a configuração, que eu usei durante muito tempo também. Inclusive esse MacBook eu comprei antes de comprar cadeira, escrivaninha e tal, já tinha trocado de MacBook. Depois, aí há pouco tempo eu troquei para um novo MacBook, porque esse meu MacBook antigo começou a ter problema de bateria inchar. Que é um problema que, teoricamente, que assim, é comum, né, entre os notebooks, MacBooks, eu fiquei sabendo. E ele tá aqui para consertar até hoje, eu não mandei, com certeza eu comprei um outro. Mas eu já comprei um outro justamente porque eu já queria trocar, já tava nessa ideia de trocar, e esse eu vou vender. Eu vou trocar a bateria dele e vou vender. E aí eu comprei. Aí comecei a usar hoje, na verdade, né? Eu não vou contar a história de tudo, mas assim, hoje o que, que eu uso? Hoje eu uso. Ah, sim, aí a escrivaninha, antes de ontem chegou a minha mesa nova, que eu comprei também, uma stand-up desk, da Genio Desk.
Muito bom, muito bom.
Justamente por tanto que eu ouvi falar que trabalhar em pé ajudava cardiovascular, era melhor para a coluna, momentos que você está meio depois do almoço, que a sua energia está baixa, é bom ficar em pé porque te ajuda a pensar, te ajuda a manter o foco. Todas essas frescuras, né, que para quem trabalha muito no computador faz diferença. E aí eu comecei a... Aí eu montei ela antes de ontem, ela ontem, e pronto, hoje eu já tô usando ela. E realmente faz diferença, assim, eu não posso nem falar que faz diferença mesmo, que eu tô usando tem nem 10 horas. Mas assim, eu já sinto a diferença. A gente grava podcast bem cedinho e normalmente eu tô meio sonolento ainda. E eu não tô agora porque eu tô em pé, entendeu? Já é uma diferença. Mas enfim, o meu setup hoje ele é bem enxuto também. Eu tenho um MacBook Pro 2019 de 15 polegadas, um monitor Samsung 4K. Eu tinha um monitor da Apple, né? Um Cinema Display. Eu não uso esse monitor. Eu uso um teclado da Apple Bluetooth mesmo. É, o antigo, porque o novo eu não tenho coragem de dar o valor que eles estão pedindo. Eu tenho um mouse MX Master 2S, que é o melhor mouse que eu acho que você possa comprar, sim. Eu usei durante muito tempo o mouse da Apple, e o mouse da Apple é horrível. Ergonomicamente, ele é horrível. O cara que fez aquele mouse só pensou no visual do mouse. O MX Master é o melhor mouse que tem. Então, você nunca vai precisar de outro mouse na vida. Outra coisa que eu tenho, aí eu boto o monitor em cima de 3 livros que eu já li e não quero nunca mais ler. E aí eu tenho um cubo mágico também aqui que eu uso.
Eu também.
Bastante para poder, enquanto eu tô pensando assim, salvar minha mente um pouco das coisas. Essa gravação que vocês estão ouvindo, a gravação do podcast, ela é feita com Blue Yeti, que eu peguei numa barganha com um amigo meu, que estava vindo dos Estados Unidos. E eu tenho também, aí eu tenho um stand-up desk, eu tenho um apoiador de pé com os ímãs magnéticos nele, que teoricamente ajuda na circulação sanguínea, você vai saber. É um pouco de esoterismo, né? E deixa eu ver, acho que é só isso. Meu setup é bem chuto mesmo, assim. Eu não tenho nada extraordinário, não, assim. É uma coisa que eu tenho que é mais pra diversão. Eu tenho um volante G29, que eu participo de corridas online. E aí eu tenho um outro computador, que é um computador de mesa mesmo, que fica aqui no chão, né? De mesa, mas tá no chão. Que aí eu já nem vale a pena eu falar a configuração dele, mas é o que eu uso para correr, né? Aí ele fica ligado hoje no monitor, eu só tenho que arrastar o meu volante, que ele tá preso no suporte, e para poder botar para correr. Mas normalmente eu não tenho treinado muito também, e quando eu treino é bem de noitão, assim, mais madrugada. Mas é isso, bem simples o setup. Eu também uso um iPad, inclusive eu evangelizei o Rashid depois de o Rashid me evangelizar para muitas outras coisas. Eu usava um bullet journal também, eu ainda uso. O Rashid sempre usou, só que usou muito mais hardcore que eu. E eu comecei a usar no iPad e mostrei para ele. E ele, como bom consumista que é, né, fui lá e comprou.
Foi engraçado isso, porque a gente tava trabalhando no Nakafa, lá no shopping, e aí o Ramos já tinha falado disso pra mim. Aí eu falei, Ramos, já que a gente vai se ver hoje, pô, leva aí o iPad pra dar uma testada, não sei o quê. Aí o Ramos vendeu pra caramba o iPad pra mim. Aí eu olhei, fiquei pensando, olhei pra ele, eu vou aqui ao banheiro rapidinho, beleza?
Rapaz, essa foi o voo ao banheiro mais mentiroso que eu já vi na vida.
Não, eu tava indo ao banheiro. Aí quando eu cheguei perto da entrada do banheiro,
infelizmente o banheiro era do lado da loja, né, Rachid?
Não, véi, era do outro lado do shopping. Aí eu, quando eu tava andando, indo pro banheiro, eu, bicho, eu vou dar uma olhada nesse negócio. Aí eu fui na loja, comprei a parada, voltei. Os caras me olharam aí. Que banheiro da porra foi essa, Rashid? Aí eu acabei... Mas beleza.
Ah, foi engraçado.
Foi engraçado, mas valeu muito a pena, não me arrependo não. E eu realmente uso bastante ele, consegui... Porque eu usava o bullet journal mesmo, um caderno. Quando você me mostrou como é que você fazia, o que fazia, eu comecei a me imaginar substituindo o bullet lá, entre outras coisas, né? E realmente deu para substituir tranquilamente, além de utilizar para estudar, para ler livros técnicos ou livros que você gosta de fazer anotações manuais e tal.
É, a vantagem, né, o aplicativo que a gente usa é o Notability, tá? É um iPad 2019, né? 2018, 2019, acho que 2019, não sei. Acho que 2018, 2019. Com a canetinha, não é o iPad Pro com a caneta fodona, não. É o outro. Mas é a canetinha da Apple, né? Que tem uma diferença, se você tem um iPad e quer comprar uma caneta para poder escrever no iPad, tem uma diferença muito grande da caneta da própria Apple para outra caneta. Então, é melhor comprar a caneta da Apple. É caro, eu admito que é muito caro. É um absurdo. Os preços da Apple são um absurdo. Mas, de ruim, né? Absurdo de ruim. Mas, vale a pena a caneta, sim, comparado com as outras. E aí o Notability, o aplicativo, se vocês querem saber e tal, é um aplicativo pago também, mas que vale muito a pena. Inclusive, para quem faz universidade e tem uma grana para comprar um iPad, uma caneta, baixar os PDFs ali e tal, e circular, anotar, escrever em cima e tal, é só vantagem.
Só ali?
Inclusive...
Vai substituir todos os cadernos que você usa da sua vida.
Vai.
Tranquilamente. Para estudar é muito bom.
Dá para dividir a tela, então dá para você ver o exercício e fazer o exercício ao mesmo tempo. Então, assim, dá para você gravar áudio, dá para fazer, colar coisas da internet. Enfim, né? Não vou fazer tanta propaganda porque, né, sabe como é. Mas é isso, assim. O setup, eu comprei a Standard Desk, por exemplo, porque eu já tinha muita vontade, inclusive. Há uns 2 anos atrás eu quase comprei, mas ela era R$1.000 mais cara quando eu ia quase comprar. Desisti porque justamente eu achei que era demais, assim, sabe? E quando eu vi o preço agora, ajudou bastante a decidir para comprar. E fora que outros amigos meus tinham comprado e estavam curtindo, né? Então eu resolvi que era o momento. Mas é isso. Acho que a gente não tem... Eu vou deixar um link de um setup... Que é o setup dos sonhos, assim. Meu setup dos sonhos. Pra você ter ideia, a cadeira custa R$9.000. É o meu setup dos sonhos, assim. A cadeira foi construída por 30 engenheiros PhD, mais uma galera da NASA aí, e ela é cheia de treco, sabe? E, assim, como eu tô tendo problema com cadeira, eu fui olhar essa cadeira. Quando eu vi o preço, eu desisti completamente. Eu imagino que nos Estados Unidos ela seja mais barata, né? Acho que o preço tem a ver com a importação também. Mas é a cadeira. Eu vou deixar depois o link para vocês. Mas é isso. Tem alguma coisa a acrescentar, Gi?
Não, a gente já falou muita coisa.
Eu não tenho quadro branco aqui. É uma coisa que eu estou pensando em colocar. Mas fora isso, eu acho que por enquanto eu não vou mais mexer no meu setup, não. Vou ficar com ele um tempinho ainda. Acho que é o...
Se der... Quadro branco é mais um em conta, né? Mas se der um de vidro, mesmo de pequeno, talvez seja interessante também, até melhor, porque o quadro branco tem que ficar limpando de vez em quando, né, com álcool para tirar o preto, o que fica.
É verdade.
Mas é de menos.
É tranquilo, isso é besteira.
Eu já tenho há anos aí e não faz falta não. Galera, a gente vai ficando por aqui. Espero que tenham curtido os nossos setups, as nossas histórias, como a gente foi evoluindo os setups. Se não deixe de acompanhar a gente no Twitter, @2devspodcast. Se quiser mandar e-mail sugerindo temas, sugerindo talks ou tirando alguma dúvida, @2devs@gmail.com. Não deixe de acompanhar o nosso Instagram, nesse caso, nosso pessoal, o meu, do Ramos. Vai estar tudo aqui no link da descrição, nossos canais de YouTube, nossos Twitters e nossos Instagrams. E é isso aí, galera. Ramos, mais um dia, mais uma vez, foi um prazer inenarrável estar com Vossa Senhoria.
Muito obrigado, Archie, digo mesmo. É isso aí, galera. Valeu, muito obrigado e até a próxima, né?
Até a próxima. Falando nisso, eu achei o joguinho online do Pitfall pra experimentar.
Foi mesmo? Ah, rapaz, eu quero. Passa pra mim, porque meu irmão, esse joguinho é clássico.
Olha o barulhinho dele aqui. Eu vou dar o play agora pra ver se funciona mesmo. Passa aí. Beleza, é isso, velho.
Eita! Esse mesmo!
Ele lembra o Prince of Persia, né? Um pouco
mesmo. É. Cara, se tu vê a versão pra esses consoles mais novos, tu chora. É, a diferença é incrível. É, beleza, galera. Valeu. Falou.